Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, eu sou a Laís Costa Marques e começa agora mais um programa Lugar de Mulher. É muito bom contar com a sua audiência pela Rádio Assembleia na 89.5 FM e pela TV Assembleia no canal 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior. Esse programa estará disponível no Spotify e no YouTube a partir da próxima semana e as fotos no nosso Instagram pelo @ Rádio Assembleia FM. Segue a gente por lá. O feminicídio se tornou crime por uma lei de 2015, como forma de tipificar e tentar diminuir os casos de violência contra a mulher. Mas, infelizmente, a violência se consolida cada vez mais em nossa sociedade, acumulando tristes recordes. Ano passado, 52 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso, que torna o nosso estado perigoso para as mulheres. Com o objetivo de auxiliar no combate a esse tipo de delito, o Ministério Público criou o Observatório Caliandra, que reúne dados estatísticos de ocorrências registradas no estado e que deve direcionar as políticas públicas desenvolvidas para combater o feminicídio e todos os tipos de violência contra a mulher. E para falar sobre isso, recebemos hoje a promotora de justiça, coordenadora do Núcleo das Promotorias de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar da Capital, Claire Vogel Dutra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Claire, queria que você começasse se apresentando, falasse um pouco desse seu trabalho, dessa sua trajetória aí nesses últimos 20 anos no Ministério Público.
Oi, Laís, muito obrigada pelo convite. Cumprimento a todo que nos vê, todo que nos ouve, né? Aí, através da rádio e da TV Assembleia. Como você bem falou, atualmente sou promotora de justiça em Cuiabá, né? Estou aqui na comarca de Cuiabá desde 2019, mas agora em janeiro completou um ano que eu estou na promotoria de justiça de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, 15ª promotoria, cumulando também a coordenação do núcleo de enfrentamento, né? Hoje em Cuiabá nós temos 5 promotorias que atuam nesse núcleo e eu estou, além de titular de uma das promotorias, sou também a coordenadora desse núcleo, né? E nós temos lá no núcleo, nosso espaço com a Leandra, e também é responsável pelo observatório. Mas antes de vir, né, para esse trabalho na violência doméstica, atuei durante 6 anos aqui em Cuiabá, né, afastada das minhas funções da área finalística, atuando aí, auxiliando a administração superior, 4 anos como promotor auxiliar do procurador-geral, por 2 mandatos, e 2 anos também como subprocuradora-geral administrativa. Então, cuidando aí na parte administrativa da instituição e não na área fim. E antes disso, né, no período de 2005 até 2018, atuei em várias promotorias do interior, começando por São Félix do Araguaia, na sequência passei por Arenápolis e Nortelândia, São José do Rio Claro e fiquei por último 3 anos em Tangará da Serra. De lá vim para Cuiabá. Então são 20 anos já aí, prestes a completar 21 anos de Ministério Público. E nesse último ano, nesse desafio de tentar contribuir para que nosso estado reduza um pouco desse índice de criminalidade contra a mulher. Nós atuamos aí, as promotorias começaram aí em razão da questão da Lei Maria da Penha, né? Foi em razão disso, com a vinda da Lei Maria da Penha, que foram instituídas essas promotorias especializadas, seguindo, né, o Tribunal de Justiça, que criou essas varas especializadas. Mas nós atuamos em vários casos de violência contra a mulher, que não se restringe só ao âmbito doméstico.
E também que não se restringe só ao feminicídio, né, doutora Clara? A gente, às vezes, se confunde, acha que a violência ela é só física e ela é só, infelizmente, né, na última instância, o feminicídio, que são esses números, né, que nos assustam, estão alarmantes. Isso. Mas explica um pouco pra gente quais tipos de violência são mais identificadas ali pelo observatório, o que chega até o núcleo que a senhora coordena.
Então, a gente tem, hoje na Lei Maria da Penha, a gente tem mais de um tipo de violência. A gente tem a violência física, que é mais comum. Desta aí, o feminicídio é o extremo, né? É o crime mais grave dentro da violência física, mas existe vias de fato, lesão corporal, existem outros crimes de violência física, que não só o feminicídio, que lesão corporal é um crime muito comum. A gente tem crimes contra a honra, né? Então, a gente tem injúria, calúnia, difamação. Então, é um tipo de violência, é o crime contra a honra. Temos violência psicológica, hoje tipificado, né? Uhum. Desde 2021, a gente tem a tipificação da violência psicológica. Antes, a gente já tinha essa violência como prevista, mas não tinha um crime específico, que a gente tem desde 2021. Então, o crime de violência psicológica também é um crime que
afeta aí né, é muito comum e que acaba muitas das vezes chegando ao feminicídio é a violência psicológica e não a violência física. Nós temos a violência sexual, que é bem comum. Sim. Também, inclusive dentro de relacionamentos estáveis, acontece muito violência sexual, que muitas das vezes é normalizada, as mulheres não veem como violência, às vezes, né, só fica sabendo
não
posteriormente,
não sabe nomear, né,
que naquele mesmo momento está sendo vítima de violência, só fica sabendo posteriormente, e a violência patrimonial, que é muito comum durante o relacionamento e também após o término.
E como que ela se configura, geralmente?
A violência patrimonial, ela tem várias nuances, né? Ela é muito comum, por exemplo, naquela briga em que o agressor joga e quebra o celular, quebra os móveis de dentro de casa, arromba a porta. Então, ela vai causar um dano patrimonial. Qualquer tipo de prejuízo patrimonial é uma violência patrimonial. Mas ela também pode ocorrer, por exemplo, numa separação em que o agressor não quer dividir os bens com a vítima, né? Ele não quer que ela participe daquele patrimônio que muitas das vezes ela, né, já num nível, né, mais avançado. É, isso também é uma violência patrimonial.
Sim. Cercear o acesso a esse patrimônio.
Ao patrimônio,
né,
que era dela também. Dificultar. Sim. Isso também é uma violência patrimonial. E também naquelas situações em que ele fica responsável ou toma, por exemplo, o salário dela. A mulher trabalha, mas ela não tem o direito, às vezes, de gerenciar o dinheiro que ela ganha. Então, isso também é uma violência, uma forma de violência patrimonial.
Controle, uma independência financeira.
Exatamente.
Né?
Uma forma de você controlar através da manipulação, através da questão financeira. Isso também configura uma violência psicológica e também patrimonial. E temos outras violências que ainda há um projeto de lei, discussão no Congresso, que é a violência vicária, que é a violência muito comum, né? A gente teve uma situação recentemente em Goiás, daquela violência em que o agressor atinge, pratica uma violência contra os filhos para atingir a mulher. Então, é uma violência também que tem se tornado, infelizmente, muito comum. Que muitas das vezes o agressor, ele prefere ferir os filhos para atingir ainda de forma pior a vítima.
E isso tem a violência, sempre uma violência física, né? Às vezes também cerceando o acesso da mãe aos filhos, né? Dificultando isso, né?
Isso, não, isso também acontece. A questão da violência contra o filho é uma forma extrema. Mas existe também outras formas de violência que vai atingir, tirar a guarda, por exemplo, né? Impedir que a mãe tenha acesso aos filhos, para obrigar que a mulher permaneça no relacionamento. Nós temos também uma violência que é a violência institucional, que muitas das mulheres sofrem quando não são bem atendidas, não são bem acolhidas ou são revitimizadas quando elas procuram ajuda. Então, essa também é uma violência que hoje está tipificada fora da Lei Maria da Penha, mas que já existe também. Então, com o tempo, vão surgindo ou vão se manifestando no nosso ordenamento outros tipos de violência que a gente sabe que existem.
E o Observatório Caliandra, por meio do núcleo das promotorias, vocês fazem um trabalho também de educação, né, doutora Clare? Não só com mulheres, mas também com homens. Como é esse processo? Porque, às vezes, esse conhecimento, a própria vítima saber identificar, o agressor, infelizmente, tem casos que o agressor não sabe que está cometendo uma violência, né?
Exato. Principalmente a violência psicológica, né? A violência moral, às vezes, ela é um pouco normalizada, né? A pessoa cresce com aquela cultura de que é normal, às vezes, ridicularizar, xingar, e acaba reproduzindo isso sem saber que está praticando uma violência. Nós temos, além do Observatório Caliandra, como eu falei, dentro do nosso núcleo, um espaço chamado Espaço Caliandra. Esse espaço é um espaço de acolhimento e de atendimento às vítimas. Só que o atendimento é apenas um dos focos do nosso projeto, que é o Espaço Caliandra. Nós temos lá uma equipe multiprofissional, formada por profissionais de psicologia, serviço social, direito, que, além de fazer esse atendimento a todas as vítimas que nos procuram, presencial, aquele acolhimento, encaminhamento para programas sociais ou para outras instituições que vão dar continuidade aí ao tratamento, nós também temos uma vertente de projetos. E esses projetos, hoje, a gente já tem em andamento alguns projetos. Um deles é o Florescer, que é um projeto que a gente vai até as escolas e faz um trabalho com adolescentes que já estão em relacionamentos e que muitas das vezes, e a gente tem percebido muito isso, já estão sofrendo, já estão participando de, né, vivendo relacionamentos abusivos. Então, a ideia é você mudar um pouco essa cultura para que no futuro essas mulheres não se tornem vítimas e esses meninos, né, esses adolescentes jovens não se tornem agressores também. E, além disso, nós temos um outro projeto que iniciou em novembro, que é Por Elas e Por Nós, que é um projeto em que a gente vai até as empresas e trabalha os homens. São empresas que têm um público masculino maior. A gente sabe que quando a gente faz eventos, até aqui, quando a gente vem, às vezes, em audiências Sim. públicas aqui na Câmara, ou faz evento no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, o público maior é feminino. Os homens dificilmente vão a esse tipo, saem, né, da sua casa, vão lá discutir.
Não se
as mulheres que acabam fazendo isso, né, discutindo questões que envolvem, né, a gente fala para convertidos e que a gente sempre procura dizer, a gente acaba falando para um público que já é um público de mulheres. Então a gente está indo, saindo realmente da nossa instituição para ir até os homens, onde eles estão, e é o local de trabalho. Então a gente tem contado com a parceria de empresas, e em razão disso até a gente está criando um selo para de forma a premiar essas empresas Sim. que estão abraçando o projeto, para mostrar que essa cultura também acontece, não é só em casa, na Sim. educação, mas no trabalho. Essa cultura de paz, essa cultura de igualdade de gênero, essa cultura de não violência contra a mulher, ela precisa fazer parte também do ambiente de trabalho. E a gente tem sido acolhido e o trabalho tem sido de bastante sucesso.
E é possível mudar um comportamento já né, entre o agressor ou dentro de um relacionamento, por meio da educação, dessa conscientização? A senhora acha possível? Como é que você... essa mudança cultural mesmo, uhum. Por meio da educação, ela é de longo prazo ou já tem resultados de médio e curto prazo?
A gente tem percebido, e já existem projetos de sucesso aqui no estado de Mato Grosso mesmo, né, em outras comarcas, na qual o atendimento psicológico, psicossocial de agressores, após o fato, tem reduzido a zero a reincidência. E é um tipo de crime, esse crime contra a mulher, que tem uma reincidência muito alta. A gente uhum. percebe que essas pessoas que agridem, às vezes, agridem várias vezes a mesma vítima, ou saem desse relacionamento e agridem em outro relacionamento outras vítimas. Então, isso é muito comum. Esse tipo de trabalho com agressores tem se mostrado de bastante sucesso, né? Os grupos reflexivos existem em Cuiabá. A gente sabe de um grupo que é da Polícia Civil, a gente tem um grupo do Tribunal de Justiça que tem feito um trabalho muito importante com agressores. A gente sabe que no interior, inclusive dentro do sistema prisional, dentro do estabelecimento prisional, feito um acompanhamento psicossocial com esses agressores, há sim uma mudança de comportamento. Então é importante a gente focar e trabalhar nisso, né? Então a ideia, inclusive nossa ali do nosso núcleo, também é começar um projeto junto com as universidades para ampliar esse tratamento, esse atendimento, não só para aqueles que já têm processo, que já agrediram, mas para os homens em geral, pessoas que venham aí encaminhadas, né, de outras instituições que atendem, ou situações em que às vezes a vítima não quer denunciar, não quer ir fazer Sim. um boletim de ocorrência, não quer pedir uma medida protetiva, mas sabe que já está vivendo um relacionamento um pouco conturbado e que seria importante ter esse trabalho psicológico, de atendimento aí, terapêutico, ou mesmo de grupos, né, de reflexão, para que não chegue a uma situação de violência.
Extrema, né? Quando criou o Observatório Caliandro, ele uhum. tem ali, né, a gente, são estatísticas, são números. Esses números, eles são importantes para direcionar as políticas públicas. Como é que hoje vocês trabalham com esses números, né? Porque a gente sabe que a política pública, ela tem que ser pensada num contexto, né, educacional, cultural, mas exige financiamento também, né, doutora Clara? Esses números também ajudam a ver onde está acontecendo, como direcionar os recursos?
Com certeza. A gente trabalha em parceria, né, com a Secretaria de Segurança. Os números, eles começaram, a gente iniciou com uma parceria com a Polícia Civil. Hoje essa parceria está além da Polícia Civil, ela está mais, inclusive, com a Secretaria de Segurança Pública, que tem nos passado dados, né? Nós iniciamos aí apenas com dados de feminicídio. Nós ampliamos ano passado para dados de medidas protetivas. Então a gente já tem essa evolução histórica do quantitativo de medidas protetivas, e agora nós já estamos lançando duas novas etapas do nosso observatório. A gente já está com dados de outros crimes que não o feminicídio apenas. Então, a gente já está ampliando para dados. A gente percebe, por exemplo, que a ameaça hoje é um crime. Um volume muito maior de ameaça que a gente tem. Então, assim, a violência, a lesão corporal vem em segundo lugar. Então, em primeiro, a gente já tem as ameaças. Então, a gente consegue já ter uma ideia do tipo de criminalidade que existe.
Onde está, da cronologia.
Exatamente, né? Períodos maiores, locais, públicos, né? Que tipo de público e faixa etária. Então, essas informações estatísticas e outra informação que a gente vai incluir também, que a ideia é lançar agora no mês de março, inclusive o Observatório está fazendo 2 anos agora, dia 8 de março. Então a ideia é também no mês de março a gente lançar uma nova aba, uma nova informação referente aos resultados dos processos, às condenações, que é importante também Que haja, não haja essa sensação de impunidade, que as pessoas saibam que a justiça, né, que todas as forças unidas,
que as respostas
seja
estão sendo
a segurança
dadas,
pública,
né?
Lá no início, a Polícia Civil, Polícia Militar, que vai cair no Ministério Público, que vai cair no Judiciário, vai a júri popular e a sociedade aí, no caso, trabalhando, porque aí o júri popular fica a critério realmente da sociedade julgar, do cidadão julgar. Sim. Então, mostrar que todo mundo está fazendo sua parte e que isso não está ficando, né, por isso mesmo. A gente tem praticamente, dos últimos 2 anos, todos os agressores presos, né, os feminicidas estão presos. A gente tem, em razão do pacote antifeminicídio, né, que completou Sim. um ano aí em outubro do ano passado, já dando resultado, um aumento substancial da quantidade de penas que estão sendo aplicadas. Então, tudo isso mostra para a sociedade o trabalho que está sendo feito. E também nos subsidia com relação à questão estatística para saber, exemplo, projetos que precisam ser definidos, né. Nós fazemos parte, enquanto Ministério Público, de uma Câmara Temática da Secretaria de Segurança, que é como se fosse uma rede estadual, na uhum. qual faz parte de diversas instituições que discutem sobre isso, sobre o orçamento mulher, sobre a forma de aplicação, sobre as áreas em que precisam mais ser investidos. Por exemplo, a gente discutia sobre a ampliação do monitoramento eletrônico, da necessidade de investir mais recursos nas tornozeleiras, para que a gente consiga efetivamente monitorar esses agressores mais perigosos, que não, porque a gente sabe que não é todo mundo que vai ser preso.
Sim.
A prisão é a situação mais extrema. Tem alguns que não precisam ser presos, basta um monitoramento. Tem aqueles que basta o aplicativo, basta você fazer uma monitoração pela Patrulha Maria da Penha. Há necessidade, por exemplo, de ampliação de efetivos para que a Patrulha Maria da Penha, que é Sim. muito efetiva, que faz um trabalho sensacional, que haja uma ampliação do seu trabalho, que a gente consiga multiplicar essas equipes. Então, assim, todos esses dados, eles são importantes para que a gente possa cobrar
Sim.
onde seria melhor aplicar esses recursos, né?
E as ferramentas que existem hoje de proteção, a senhora citou as medidas protetivas, elas uhum. apontam que, apesar de ocorrer, sim, infelizmente, né?
Falhas,
aquelas mulheres que conseguem fazer a denúncia, conseguem essas, uhum. essas medidas, elas ficam mais seguras,
ficam,
né?
Ficam mais protegidas, certamente. A gente tem, ano passado, mais de 18 mil medidas protetivas foram deferidas. E a gente teve 54 mulheres mortas. E dessas 54, né, consta no observatório, 7 tinham medidas protetivas. Mas dessas 7, é importante dizer que 3 haviam voltado com o agressor. Então, falhas mesmo na proteção, né, do Estado. Porque Sim. quando a vítima pede uma medida protetiva, mas ela retoma o relacionamento, essa medida protetiva praticamente Sim. não serve para nada. Porque ela mesmo permite que o agressor volte para a vida dela.
Sim.
Porque se ela não permite, a gente consegue segurar ele longe. Então, houve situação de falha mesmo do Estado em 4 situações só, de 54. Então, mais de 90%, né? A gente tem esse índice dos últimos, desde 2020, um cálculo aí de mais de 90%
de,
né,
efetividade.
De situação em que as vítimas não tinham medida protetiva. Por significa o quê? Que elas poderiam ter sido salvas, se elas tivessem buscado pelo menos fazer um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva ou pedir ajuda.
Entrar, né, nesse circuito de
E vejam um universo
proteção.
De 18 mil mulheres que foram protegidas nesse período. Então, se a gente considerar que apenas 4 dessas morreram, é um Sim. número muito pequeno. Então, é importante que a gente realmente reforce que a medida protetiva, ela é importante, ela salva vidas, e a gente precisa aprimorar esse sistema para que a gente reduza a 0
Sim.
o quantitativo de mulheres com medida protetiva que morrem.
Uma dúvida aqui, uma pergunta recorrente quando a gente, né, fala sobre o feminicídio, é se ele vem aumentando ou se pelo fato dele estar nomeado, tipificado, a gente ter mais conhecimento, as mulheres estarem, né, sendo instruídas a fazer essas denúncias, não só o feminicídio, mas a violência como um todo contra a mulher, se isso, a gente não sabia que, ele, que ela estava desse uhum. tamanho, ou se realmente ele vem crescendo. Qual que é a sua opinião? Ou é um conjunto de fatores, né? Que o fato dela ter conhecimento também leva ela a buscar mais proteção?
Hoje, em razão da mudança, né, de normativa e também da mudança legislativa, porque até em 2015 a gente não tinha sequer essa possibilidade Sim. de feminicídio, a gente tinha homicídio de mulheres. Hoje a gente continua tendo homicídio de mulheres separado de feminicídio. Então, a gente tem um dado de homicídio de mulheres, mas que muitas vezes acontece em razão de questão envolvendo entorpecentes, né? Outros problemas Sim. que não a questão do feminicídio, né? Da condição
não pelo
de mulher.
Ser mulher, né?
Exato. Então, a gente tem ainda homicídio de mulheres, mas a gente consegue separar. Então, há uma transparência maior nos números e reduz a subnotificação.
Uhum.
E a gente sabe que muitas das vezes tem estados que têm um número pequeno em razão da subnotificação. Mas, no geral, né? E é triste, né, falar sobre isso. Ano passado, no Brasil, em geral, houve um aumento dos casos de violência contra a mulher e de feminicídio. Então, os dados, eles não são ruins só para Mato Grosso. No geral, a gente teve efetivamente, então, e há números e há estudos, inclusive, né, de uma professora da Universidade de Oxford, na Inglaterra, dizendo que a atual geração, os mais jovens, são mais machistas do que as gerações anteriores. Então, isso é perigoso, porque a gente vê que as redes sociais
estão reforçando, né, esses comportamentos.
O movimento,
né,
de Red Pill, né, esses movimentos de que a gente percebe na rede social, tem amplificado, e os jovens têm seguido esses padrões, né? A gente, infelizmente, tem acontecido esse fenômeno. Por isso que a gente precisa muito focar na educação.
Sim.
Focar na educação, trabalhar com jovens, com crianças,
para que
não se
reproduza, eles consigam acompanhar também,
para que,
né,
não reproduza esses comportamentos, né? Essa normalização da violência, do machismo estrutural, que tem em todos os lugares.
E a senhora vê esses movimentos como uma forma de enfrentar todos os avanços, as conquistas femininas, a emancipação financeira, profissional, esse conjunto que a gente sabe que nem sempre é um céu de brigadeiro, né? Uhum. Que a gente, muitas vezes, a maioria das mulheres, na verdade, vem acumulando funções, né? Uhum. Ela consegue trabalhar, mas ela continua, muitas vezes, responsável pela maioria das tarefas de casa, né? Fica ali como responsável também, cuidadora,
carga
não
mental,
só dos seus,
né,
filhos, uhum, como dos pais, carga mental. A senhora acredita que é um movimento para frear esse avanço, contra esse avanço, é uma ameaça, do ponto de vista comportamental mesmo?
Então, o que a gente percebe, né, e que eu tenho, né, percebido aí, lido sobre isso, o que percebe é um período de quebra de alguns paradigmas, né? Então, há todas as vezes em que há um avanço, né, em direitos de uma determinada categoria, no caso as mulheres, né? As mulheres têm avançado em áreas que antes eram exclusivas dos homens, têm aumentado a sua participação nos espaços de poder, tanto no poder público como privado, nas empresas. Então, há um movimento de resistência para que os homens tentem manter o status quo, né? Manter tudo como está. Então, isso acaba gerando conflitos. Isso é, sim, um dos fatores que vão influenciar. A gente percebe, às vezes, essa dificuldade que alguns homens têm de aceitar a igualdade dentro de casa, de aceitar a vontade da mulher. Porque, durante muitos anos, a mulher foi submissa.
É uma resistência do patriarcado.
Exatamente.
Modelo, né,
é uma resistência dessa mudança. É uma quebra de modelo. Isso aí gera, né, gera conflitos, gera uma guerra.
Sim.
No caso aí, entre os sexos. Então, há homens que já têm essa ideia de que realmente precisa aceitar, isso é uma realidade, e outros que acabam lutando contra essa. Toda vez que há uma novidade, que há uma mudança, há esse conflito. Então, por isso que a gente precisa efetivamente trabalhar na cultura. Por quê? Porque é só com o tempo que isso vai, a gente vai, precisa investir sim nessa mudança atual, dessas pessoas que já estão, dos adultos, como eu falei. Esse trabalho, né, principalmente psicossocial, com agressores e, né, com pessoas, é uma mudança, mas eu penso que a principal mudança vem efetivamente da educação, dessa mudança, e não é só a educação formal, a educação em casa.
Cultural,
né,
mesmo,
cultural,
né?
Essa, toda essa cultura da sociedade, que certamente não vai ser uma coisa rápida, vai demorar algum tempo. A gente tem locais mais evoluídos nesse sentido, depende muito da cultura, né, da forma com que houve evolução mesmo, né, da sociedade, e outros locais que são mais conservadores e que vão ter um pouquinho mais de dificuldade
de
aceitar.
E você que nos acompanha aqui pela rádio, estamos conversando com a promotora de justiça Claire Vogel Dutra, ela que é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica. Doutora Claire, nós vamos escutar uma música agora, a gente escolheu uma música, né, em sua homenagem a nossas ouvintes aí, vamos escutar Adriana Calcanhoto em Quadros e voltamos já.
Pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado, eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem ela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle. Eu ando pelo mundo. E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem ela, eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle, eu ando pelo mundo. Meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem ela, eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle.
Olá, estamos de volta com o programa Lugar de Mulher, que hoje recebe a promotora de justiça, a doutora Claire Vogel Dutra, ela que é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica, que contempla o espaço e observatório Caliandra, que é um espaço que reúne dados, estatísticas e que ajudam, assim, a direcionar melhor as políticas públicas, os trabalhos de educação, os projetos para o enfrentamento à violência aqui no estado de Mato Grosso. Doutora Claire, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Nós terminamos o outro bloco falando sobre a questão da educação, dessa mudança comportamental que nós temos aí, geracional também, né? Uhum. Que acontece toda vez que nós temos aí avanços, né? E aí há esse confronto aí, né? De quem está perdendo espaço, vamos dizer assim, né, para com quem está avançando aí nos seus direitos, nas suas conquistas. E a gente falava dessa questão da educação, de como isso é importante. E existe algum trabalho contínuo de observação do comportamento desses jovens nas escolas? Porque você falou muito da importância dessa integração com a Secretaria de Justiça. Uhum. A Secretaria de Educação também está junto. Existem outros poderes envolvidos para acompanhar também essa mudança de comportamento entre os jovens?
Então, a gente tem esse projeto, como eu falei, o Projeto Florescer, que a gente tem feito, é uma parceria com a SEDUC. Nós estamos trabalhando, porque nossa equipe também é reduzida, né, limitada, a gente não conseguir agir toda a rede de Cuiabá, né, nós estamos trabalhando com a rede estadual, especificamente no ensino médio, né, focando naqueles, um jovem numa faixa etária de 15 a 17 anos, né, alunos do primeiro, segundo, alguns do terceiro ano, mas o principal primeiro e segundo ano do ensino médio, para tentar trabalhar sobre o início dos relacionamentos. A gente sabe que esses jovens estão entrando na vida amorosa e já trazem muitas questões que, se não trabalhadas naquele momento, então a ideia é, a gente tem feito com turmas pequenas. Meninos e meninas, né? Não. São salas, a gente faz trabalho com uma turma de por vez, então é um trabalho bem demorado. A gente atingiu e nós focamos naqueles bairros que têm um índice maior de violência, então a gente está acompanhando, inclusive estatisticamente a gente aplica um questionário para eles antes do trabalho, aplica depois para saber se houve uma mudança de pensamento. Então é um trabalho que a gente tem acompanhado e que vai finalizar em dezembro desse ano. Mas fora isso, né, a gente participa da rede municipal de enfrentamento em Cuiabá e também da Câmara Temática, que é uma rede estadual. Cada comarca tem a sua rede municipal. Uhum. Inclusive o Tribunal de Justiça tem feito um trabalho de ampliação dessas redes municipais de enfrentamento, assim como o Ministério Público agora tem o projeto Gaia com o Instituto com a ideia de estruturar e fortalecer
essas redes de enfrentamento. Porque na rede, cada rede, aqui em Cuiabá especificamente, a gente trabalha junto com a saúde, com a educação, com a ação social, com as forças de segurança. Então, é o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, todas as instituições em conjunto, com a ideia de definir, assim, auxiliar na implementação de políticas, de resolver os problemas, de criar protocolos de atendimento e de tentar resolver todos os problemas de forma conjunta. Porque a gente sabe que esse problema é um problema complexo, é um problema que não se limita à questão da justiça. Não é você prendendo e dando penas que vai acabar. Vai ajudar, sim, em uma parte, porque os crimes precisam ser punidos. E a sensação de impunidade, a gente sabe que ela aumenta a criminalidade. Mas são outros fatores ligado, que tem uma questão social, tem uma questão de dependência, às vezes financeira e emocional. Então, a gente precisa que essa vítima, a gente precisa do auxílio da saúde, por exemplo, na parte de psiquiatria, de psicologia, para fazer o tratamento e acompanhamento. Tem mulheres que estão com situações de saúde mental decorrentes de violência psicológica que elas sofrem. Tem questões de saúde mental que a gente precisa ajudar, por exemplo, uma psicoterapia para que ela consiga sair daquele ciclo de violência, senão ela acaba retornando. Porque há essa dependência emocional. A gente precisa também, às vezes, encaminhar para um programa social, porque a gente sabe que esse é um tipo de crime que já atinge todas as camadas. Sim. Hoje ele já está democratizado, infelizmente, né? Antigamente a gente falava assim, tem aquelas situações das pessoas mais vulneráveis. Não, hoje em dia a gente tem todas as camadas da sociedade são passíveis de sofrer esse tipo de violência, né? Não há mais, assim, essa separação como antes. Mas o volume maior ainda é daquelas mulheres em situação de vulnerabilidade. Aquelas mulheres que, por exemplo, pretas, sofrem mais. A gente sabe, né, que há essas camadas, né, menos escolarizadas, né, que têm uma escolaridade menor, ainda sofrem mais. Por quê? Porque ainda há uma dependência econômica aliada a tudo, né? Essa dificuldade, se ele sair de casa, quem que vai me ajudar? Às vezes ela não trabalha, porque não tem uma vaga na creche, depende aí de programas sociais, depende de auxílio de outros setores, que não só a parte da justiça. Então, a gente tenta fazer em rede para auxiliar essa mulher a sair dessa situação de violência.
Que ela possa estar instrumentalizada ali para conseguir identificar, sair, né, buscar. Uhum. A gente sabe que a independência financeira é um pré-requisito, né?
Exato.
Para conseguir encerrar esse ciclo de violência, garantir, ela possa garantir, às vezes, o sustento dos filhos, que infelizmente nem sempre ela vai contar com o apoio ali, né, do companheiro. Puxando um pouco agora a bola para o lado da comunicação, doutora Claire. Uma vez eu conversei com a doutora Rosana Leite sobre um artigo que ela escreveu de como comunicar a violência, né? É um desafio, eu como jornalista, e a gente discute, mas ainda acho que falta aprofundar um pouco nessa temática. Porque às vezes a gente tem notícia de um crime, infelizmente os crimes estão cada vez mais com requintes de crueldades, né? Mais bárbaro. E essas notícias ganham as manchetes, é natural que sensibilize, mobilize a comunidade, mas elas também funcionam como uma espécie de gatilho para outros crimes semelhantes. Um estímulo ou acaba aquela notoriedade, acho que acaba chamando a atenção para quem está, né, suscetível a cometer. Existe esse cuidado também? Existe? Já se fala numa cartilha ou numa capacitação para os comunicadores, para quem está aqui noticiando esse tipo de ocorrência?
Sim, essa é uma discussão bem frequente na nossa Câmara Temática sobre essa questão. Existe um nome de uma síndrome chamada Síndrome de Werther, que é exatamente essa multiplicação de comportamentos violentos. Acontece, por exemplo, nessas situações em que há esses massacres em escolas, né? A gente viveu isso naquela situação de que viralizou a pessoa mandar um bolinho envenenado na casa da pessoa, um chocolate, um ovo de Páscoa envenenado. Então, houve uma multiplicação de condutas que não aconteciam. Do nada, houve uma e quando você percebeu, houve várias. Até essa situação do genitor que acabou matando os filhos, também já houve uma multiplicação recente de casos. Então, a gente percebe que quando há uma massificação, né, da imprensa em determinadas notícias, elas acabam sendo reproduzidas. A gente percebe muito desse fenômeno no feminicídio. Sim. Né? E não só aqui no Mato Grosso, no Brasil inteiro. Casos que ficam, às vezes, famosos, acabam sendo repetidos. Aquela situação que ficou bem famosa de uma situação de violência no elevador,
sim,
por exemplo.
Exatamente.
Houve uma. Logo depois, houve algumas situações parecidas. Então, isso é um fenômeno, às vezes, inconsciente,
sim,
que a pessoa vê aquilo ali e acaba realmente gerando um gatilho e ela acaba reproduzindo, porque já havia aquela intenção, mas me parece que encoraja,
exato,
a pessoa a fazer algo que talvez ela não faria se ela não soubesse de uma situação semelhante. Então, a gente tem discutido muito sobre isso, dessa importância de dar um enfoque não apenas para o modus operandi do crime,
exato,
né, da forma, às vezes, o que a gente percebe nesses casos, e isso é algo que acaba até influenciando, se você verificar notícias, por exemplo, de crimes e for nos comentários, como há comentários,
sim,
machistas, como há comentários misóginos, culpabilizando a mulher, por quê? Porque na matéria coloca lá na manchete, ah, matou a vítima porque, matou a mulher porque ela traiu, matou a mulher porque isso, como se
a culpa
houvesse uma justificativa,
exato,
pela morte. Então, isso de você colocar o motivo, nunca é motivo para matar.
Sim.
Nada é motivo. Então, não precisa ficar colocando o motivo, ah, porque ela deu motivo para isso. Então, assim, é importante que a comunicação, que a imprensa, quando for divulgar, né, é importante a divulgação até para sentido de transparência, ajudar ao combate a essa criminalidade, mas é importante a forma de comunicar isso, a gente precisa realmente, então há essa discussão na Câmara Temática já, de se fazer efetivamente uma capacitação para tentar realmente a gente organizar melhor,
exato,
evitar esse tipo de repetição, evitar essas influências que acontecem e até essa forma de você impactar na opinião pública.
Exato.
E a gente percebe muito isso nesses comentários.
Exato.
Né?
E aí existem duas questões, né, que entram em discussão. Primeiro é a regulação das redes sociais, das mídias, porque se não for, né, por meio de lei, mas que um veículo de imprensa que vê aqueles comentários e deixa aquilo exposto, por mais que seja, até onde vai a liberdade, né? Até onde a pessoa pode entrar ali, ofender, porque e a outra é sobre a preservação.
Elas se aproveitam às vezes de ser anônimo algo anônimo para agredir, inclusive moralmente.
Exatamente. Né? E aí vem a questão também que essas vítimas têm familiares, elas, quando, né, não é um caso de morte, ela está ali. E essa preservação dessa identidade dessas vítimas, né?
Isso já é lei, né? Que a identidade da vítima, né, o nome da vítima precisa ser preservado. Isso já nós já
temos
uma lei.
Mas que nem sempre é respeitada.
Exatamente, né? Mas já existe lei, né, que o nome da vítima precisa sempre ser respeitado. Por quê? Para que realmente não haja esse estigma.
Exatamente.
Né? E uma das coisas que a ideia realmente de mudar um pouco essa vertente, foi por isso que a gente colocou, vai mudar agora, vai colocar mais esse item no nosso observatório dos resultados dos processos, para mostrar não apenas o crime, para mostrar também que está sendo feito algo e que o crime tem uma consequência. E essa consequência precisa ser exaltada, para que desestimule quem queira praticar esse tipo de crime.
Tá certo. Doutora Clare, nós estamos numa casa política, né? Assembleia Legislativa, rádio, assembleia, né? Uma rádio pública que está dentro de uma casa política. E a gente sabe, a gente tem registros, ocorrências de violência política de gênero, que é quando uma mulher é atacada no exercício, né, de seu mandato. Mas não só isso, né? A violência política de gênero, ela também se caracteriza pelo cerceamento do direito da mulher ao acesso mesmo a uma condição política, a um cargo, né? Ela a ser candidata, nós temos no Brasil uma legislação que estabelece o financiamento e um percentual mínimo de participação de mulheres, mas que na prática nem sempre essas candidaturas são realmente, vamos dizer assim, levadas a sério, apoiadas, estimuladas, né? Isso também é uma questão, porque se a gente tiver mais mulheres nos lugares, nos espaços políticos, nos espaços de decisão, muda também, né, a situação aí dessa violência.
Exatamente. A gente percebe que esse machismo estrutural, como a gente falava, ele não impacta tão somente na questão dos crimes que acontecem aí no âmbito doméstico, né? Vai impactar na vida política, vai impactar nas empresas, nos órgãos públicos. Então, a gente precisa combater violência de gênero em todas as esferas. E a violência política, muitas das vezes, é a que fica mais em evidência, né?
Sim.
Porque a gente tem casos de assédio moral nas empresas, que também é isso.
Sim.
Num âmbito menor, é também uma forma de você cercear o direito, você cercear a possibilidade da ascensão da mulher a um cargo melhor.
Nós tivemos um caso na Universidade do Rio de Janeiro, né? Que um professor matou duas colegas que tinham, estavam ocupando cargos.
Exatamente.
Acima dele.
Então, isso aí é uma forma de você também praticar uma violência de gênero em razão aí dessa busca, dessa questão da disputa pelo poder. E a violência política, realmente, ela é algo que tem se multiplicado, infelizmente. Né? Não sei se por conta da proximidade, do período eleitoral, mas a gente percebe que há situações aí que aconteceram em nosso estado e vem acontecendo, em que as mulheres estão sendo aí humilhadas, ridicularizadas, né? Não se está sendo dado o espaço.
Sim.
Ou há uma tentativa de você
quando
segurar.
Há uma disputa política, o que é normal, um debate político, elas são ofendidas ou são violentadas pela condição de ser
mulher,
né?
Isso. E hoje há como você combater, né? Então, qualquer situação tem que ser denunciada, né? A Justiça Eleitoral, que faz esse trabalho, né? Então, o Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem esse papel de combater. E a ideia, efetivamente, é que você amplie a quantidade de mulheres. Isso
Sim.
já está na lei. Infelizmente, o que a gente vê nas últimas eleições é que há uma colocação de mulheres pro forma ali, né?
Sim.
Só para cumprir aquele número, mas que não efetivamente tenha elas esses espaços para que elas consigam realmente competir em igualdade de condições com os homens.
E isso passa por uma formação política mesmo, né? Os próprios
Sim.
partidos, as próprias...
Só que o que acontece muito é que as mulheres, às vezes, não têm o apoio das mulheres. Então,
Sim.
infelizmente, acontece das mulheres estarem ali, mas elas não receberem voto das próprias mulheres. Por isso que a gente fala que o machismo estrutural, ele não é só dos homens.
Exato.
O machismo, existem muitas mulheres machistas também. Então,
Sim,
ela é estrutural, ela é da sociedade.
É.
Então, a gente precisa, no geral, com a educação, com a mudança cultural, mudar essa perspectiva, né? E não ser nós mulheres também preconceituosas aí com uma mulher que gostaria de ascender aí a um cargo.
Formar uma rede mesmo, né? De apoio e de estar junto e de acreditar, né?
Exatamente.
Então, Clara, nós estamos indo para o nosso encerramento. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, uma mensagem aí sobre esse trabalho de enfrentamento, né? O que que pode ser feito, o que que cada um, né? Qual que é a parte de cada um aí nesse enfrentamento à violência?
Muito obrigada, Laís, pelo convite. Está aí sempre à disposição. Essa temática é uma temática que, muito além do nosso trabalho, também é uma paixão, né? A gente tem essa vontade de fazer a diferença, de buscar e falar para as mulheres, né, que estejam aí sofrendo algum tipo de violência, que denunciem. Eu acho que o principal é dizer que o Ministério Público está à disposição, né, nós temos lá a nossa ouvidoria, nós temos, né, o nosso espaço Caliandra, que está à disposição para atender, né, as mulheres que tiverem qualquer dúvida, que precisarem de um apoio, né. A gente sabe que nós temos a Procuradoria da Mulher aqui da Assembleia,
sim,
também, que tem feito
sim.
um trabalho extraordinário, inclusive nosso parceiro lá.
Exato, existe uma integração, né.
No espaço Caliandra, a gente sempre está fazendo essa interação com o pessoal lá, e esse trabalho conjunto, elas também fazem parte da rede, né, de enfrentamento aqui de Cuiabá. Então, o importante é que, havendo qualquer situação de violência, não deixe para lá, não subestime.
Sim.
Porque esse as principais, né, situações de morte, feminicídio, aconteceram quando a mulher subestimou a capacidade daquela pessoa realmente cumprir a sua promessa, a sua ameaça. Então, é importante sim denunciar, busque uma rede de apoio, né? Nunca se isole, fique, né? Tem os familiares e as pessoas que souberem de situação de violência, ajudem, apoiem.
Busca, né?
Precisa ajudar, precisa desse apoio, não só institucional, mas uma rede de apoio mesmo,
sim,
de familiares,
de acolhimento,
amigos, colegas de trabalho.
Exatamente.
É sempre importante que as pessoas ajudem e nós estamos à disposição.
Tá certo, muito obrigada. Eu agradeço você também pela companhia. O programa de Lugar de Mulher contou com a produção de Fernanda de Paulos, trabalhos técnicos de Luciano Campbell e Jonathan, e na direção de vídeo, o Bill. O gerente da rádio é o Eduardo Ferreira e o superintendente José Carlos Marques. Nosso secretário de comunicação social é o Henrique Santos. Muito obrigada e até a próxima semana. Agora vou encerrar para a rádio. Nós conversamos então com a doutora Claire. Desculpa. Um, dois, três. Conversamos então com a doutora Claire. Opa! Conversamos então com a doutora Claire. Muito obrigada mais uma vez, doutora Claire. E a você, nossos ouvintes, muito obrigado pela companhia. Fique ligado aqui na Rádio Assembleia, programa Lugar de Mulher, toda sexta, meio-dia. Fique agora com a música Reconvexo, Maria Bethânia. E até o próximo programa.
Eu sou a chuva que lança areia do Saara. sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Indy, oh, oh. Que não, e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou guita gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Que não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou elegância sutil de bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconverso. Areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, ave folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não, e nem disse que não. Sou preto norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou quita gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou elegância sutil de bobô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo, quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não é recôncavo e nem pode ser.